salão. Tá bom? Hoje nós queremos ainda falar um pouquinho sobre da série que nós denominamos Sobre Pessoas e Vasilhas. Deus trabalha nas conexões humanas, é o título. E eu queria ler já com você 2 Coríntios, capítulo 4, 7 a 9. Carta de Paulo, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a gente vai ler os versos de 7 a 9, que diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que o Senhor possa aplicar esse texto na sua vida, só de lê-lo, que mais uma vez ele possa falar o teu coração. E esse texto, a gente tem meditado nele desde quando nós começamos essa série chamada Pessoas e Vasilhas, lá no dia 24 do 2. Já faz um tempinho que a gente vem conversando aqui. E nós, então, passeamos um pouco pela Bíblia para termos experiência sobre o que seria esse vaso, né? Vaso de barro. E na semana passada, nós paramos de forma mais detalhada nesse texto. E nós, olhando para o texto, a gente destacou três coisas que eu quero relembrar rapidamente para a gente avançar um pouquinho. Pode ser que você não acompanhou na semana passada. Fica muito claro para a gente a figura da fragilidade humana. Paulo está destacando aqui, e ele usa a figura do vaso de barro, e o vaso de barro era extremamente simples, quebrava, e ele não tinha nenhum grande valor. E Paulo fala que é um vaso de barro que traz nele um grande tesouro. Então, Paulo está trazendo da nossa limitação, comparando a nossa vida, que é surpreendida essa vida com o grande tesouro que o Evangelho nos mostra. Então, é isso que Paulo está falando, que apesar de nós sermos frágeis, né, a nossa percepção, ela tem uma dimensão diferente quando nós sabemos que, apesar da nossa fragilidade, Deus, ele se apresenta trabalhando em nossa vida. Então, quanto mais nós percebermos a nossa fragilidade, mais nós veremos a grandeza do poder de Deus atuando na nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo, que apesar de sermos vasos de barro, nós temos esse tesouro que o Evangelho vem e revela para nós. Então, a primeira parte que fica muito claro para a gente sobre a fragilidade humana. Você é frágil, eu sou frágil, e nós sabemos disso, mas Paulo está dizendo que nós carregamos um tesouro conosco. E uma outra coisa que nós lemos nesse texto e extraímos, fica também evidente, é que a vida parece uma panela de pressão. Quando você lê esse texto, isso vai ficando muito claro para a gente, né? A realidade nos mostra quão incertas e inseguras são as nossas linhas de defesas. E nós pudemos, inclusive, na semana passada, ler em várias versões o significado dessa, né, dessa pressão, né, como de todos os lados somos pressionados, atribulados, aflitos, né, soterrados de problemas. O texto fala sobre a gente ficar perplexo, né, confusos, em dúvida, não sabemos direito o que fazer, sobre sermos perseguidos, de termos inimigos, saqueados, abatidos, gravemente feridos, derrubados, né? Uma versão fala que nós caímos. Então, essa é a realidade da vida. Por isso que o vaso é frágil e a realidade pressiona esse vaso. E nós sabemos que um vaso de barro ele não foi preparado para ganhar muita pressão, porque ele é frágil. E aí a gente começa a ver a beleza do texto. Porque esse texto vai mostrar que, apesar de toda a nossa fragilidade, toda essa realidade, a gente tem um contraponto da presença de Deus conosco. E o texto ele é tão lindo que eu queria ler esse texto agora em duas versões que nós lemos na semana passada, para mostrar como que esse contraponto ele é interessante que o texto nos mostra. Na primeira versão, na linguagem de hoje, diz assim: muitas vezes ficamos aflitos. Faz sentido, não faz? Você se pega aflitos em algumas vezes, ou muitas vezes, e diz o texto: ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida. É com você? É comigo isso. Ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, talvez não no corpo, mas na mente, nas emoções, mas não somos destruídos. Na versão do Eugene Peterson, na mensagem, a mensagem na Bíblia, é mais interessante ainda. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. Amados, isso aí é fantástico. E esta passagem, então, é um grande conforto para todos nós, aqueles que estão enfrentando, nós que estivermos enfrentando perseguição, tentação, sofrimento, tragédia, privação, né? Ou seja, todo tipo de desgosto que, de repente, a vida nos apresenta. Esse sentimento de que a vida realmente é uma panela de pressão. O conforto é que Deus não nos abandona. Por isso que Paulo fala: nós temos um tesouro em vaso frágil. Não nega a fragilidade, mas está destacando a nossa proteção. Então, o texto nos fala que da fragilidade humana, que a vida parece uma panela de pressão, e ainda a gente já viu que Deus trabalha exatamente na fragilidade humana. É interessante isso, porque muitas vezes eu percebo que tem pessoas que às vezes falam assim: ah, não, eu só vou entregar minha vida lá para Jesus, ou como diz o pessoal, né, eu vou ir para a igreja, ou ir para a fé dos crentes, né, eles falam assim, né, só quando eu melhorar, né, quando eu estiver melhor, eu abandonar isso, abandonar aquilo outro, aí eu vou. É como se a pessoa não aceitasse que Deus, na verdade, quer trabalhar exatamente na fragilidade humana. Né, e é interessante, na nossa adolescência e juventude, nós cantávamos um hino lá na nossa igreja, que é um hino tradicional, que dizia assim: olha, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. É entender que Deus trabalha na fragilidade humana. Deus não se apequena à nossa pequenez, nós falamos isso na semana passada, né? E a revelação do Evangelho é exatamente esse poder. O Evangelho nos mostra o que nós somos, e que de fato nós não somos, mas o Evangelho mostra o que Deus é, e porque Deus é, e como Ele atua, aí nós podemos ser algo em Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Por isso que Paulo, no verso 6, que nós não lemos hoje, vai falar sobre como que Deus brilha no coração, no nosso coração, trazendo iluminação sobre a verdade da vida. Amados, e nós lembramos na semana passada que a história de Jesus é um absurdo para a humanidade. A história de Jesus representa exatamente essa fragilidade sendo trabalhada por Deus. Né? Jesus, se ele fosse inventado por algum homem, não teria esse perfil. Jesus era um homem manso, de aparência frágil, numa região sem expressão nenhuma, politicamente zero à esquerda. E ele foi seguido por pessoas simples, de moralidade duvidosa, E esse moço, Jesus, esse homem, ele simplesmente muda a história. E a gente vê que na fragilidade humana de Jesus, Deus veio atuando e mostrando para a gente que é sempre assim. E nós queremos hoje avançar um pouco mais, aplicando para nós esse texto. E eu quero, mais uma vez, ler o texto da forma que nós lemos na abertura, para que a gente entenda um pouquinho do que nós queremos extrair aqui. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados. Quero destacar hoje essa frase. Abatidos, mas não destruídos. Na versão de Eugene Peterson, às vezes nós temos muito inimigos, mas nós sempre temos amigo. É o que diz lá na versão de Eugene Peterson, tentando extrair exatamente essa expressão. Você já se sentiu ou sente abandonado? A sensação que as pessoas não me compreendem, ou ninguém está me compreendendo. Aquela sensação de Elias, olha, eu fiquei sozinho. Parece que ninguém entende o que eu estou vendo. Na minha dor, eu não tenho ninguém para compartilhar. Essa é a sensação muito comum para nós, que sofremos, que passamos, às vezes, a pressão. Lembra? A realidade parece, às vezes, uma panela de pressão. E o que eu quero destacar nesse tempo, mais um ponto, é que Deus, ele não desiste de trabalhar por meio de pessoas. Isso é uma realidade muito forte na caminhada cristã. A principal, amados, arma de Deus na nossa vida, na nossa realidade, são os próprios filhos de Deus. Deus continua trabalhando através de pessoas. As pessoas que seguem o exemplo de Jesus vão perceber o que Jesus mais fez entre nós no seu ministério foi relacionamento interpessoal. Jesus conectou mais pessoas do que fez milagres. Muitas vezes a gente nos chama a atenção os milagres de Jesus, mas se você começar a observar, o que Jesus fez no ministério dele foi conectando pessoas. A estratégia de Deus, através de Jesus, foi conectar pessoas, atrair pessoas. E a estratégia de Deus continua valendo e sendo a mesma, conectando pessoas. Então, Deus não desiste de trabalhar por meio de pessoas. O Evangelho é essa, como é que fala? Essa capacidade de pessoas frágeis recebendo o tesouro de Deus para impactar a realidade em sua volta. E ele faz isso sempre usando pessoas. O C.S. Lewis, ele, na sua imaginação fértil, ele imagina Jesus como um grande anfitrião de uma festa, onde ele vai apresentando, ele convida e vai apresentando os amigos uns para os outros, né? Ele vai conectando, ele vai fazendo um ponto de encontro em volta dele. E faz sentido quando você observa que, de fato, Jesus fez isso. Amados, nós vimos várias histórias no decorrer dessa série. Da viúva, de Gideão, né? Nós vimos várias histórias da mulher ali derramando frasco de perfume. A gente viu aquelas a movimentação em volta da mesa, do cálice da mesa. São muitas histórias que a gente viu de pessoas. E essas histórias que nós vimos, eu quero destacar algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente relembrar e tomar para nós, aplicando que Deus continua trabalhando da mesma forma, conectando pessoas. Primeira coisa que eu percebo relembrando é que nós estamos falando, e nós falamos aqui, de história de pessoas. Isso já é um marco importante, ou seja, nós estamos lendo uma história de uma viúva, é uma pessoa, de uma mulher que se derramou, de um estranho que vem carregando um pote de água para ser sinal do amor de Deus ou do comando de Deus. Percebem? Nós lemos história de pessoas reais. Deus continua usando pessoas. E nós aprendemos com isso. E mais, pessoas que se expõem, pessoas que compartilham do seu tempo, da sua vida. Você vê o tempo todo nas histórias que nós aprendemos, é uma viúva que encontra um profeta, é um estranho que encontra discípulos, que leva para uma casa. São o tempo todo pessoas compartilhando, pessoas se expondo. Também pessoas que se movimentam sem constrangimentos, em confissão. A viúva fala, olha, eu não tenho nada, minha vida tá falida. Se não tiver algo, eu vou perder os meus filhos para a escravidão, porque o credor é muito pesado. A mulher vem e derrama na frente de todo um frasco, em confissão e agradecimento na frente de todos. Jesus, com a bacia, ele fala, olha, eu queria lavar os pés de vocês. E Pedro fala, de modo nenhum, Senhor. Confissão. Ou seja, há todo um processo de pessoas sendo movimentadas em confissão, e aquele constrangimento, ele ganha algo positivo em Jesus Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui. Não tem como você se aproximar de Jesus sem ser constrangido à verdade. Mas o constrangimento de Jesus, ele é extremamente edificante. Nós vimos também que são pessoas que se movimentavam em auxílio dos outros. Jesus falou assim, olha, vocês vão à cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Ele é o sinal e ele vai auxiliar vocês, guiando vocês até aonde eu vou fazer o meu jantar com vocês. Quem é aquele homem? Não sabemos. Ele simplesmente estava ali, se movimentando, para cumprir algo que Jesus pediu a ele, que a gente não sabe quando, mas Jesus movimentou pessoas sem que nós saibamos. E nós aprendemos na época que Jesus trabalha em silêncio, Jesus trabalha no anonimato. Mas nós vemos pessoas se movimentando para estar em auxílio dos outros. Vamos imaginar, Gideão achou 32 mil homens, Deus achou 300. E esses 300 se movimentam naquilo que Deus mandou e eles vencem um grande exército. Então, amados, Deus vem com histórias nos surpreendendo. História de quê? De pessoas, de vasilhas. Amados, e por último, eu queria lembrar que são pessoas superando problemas com a ajuda de alguém. As pessoas, repara que sempre tem encontro de alguém e essas pessoas estão vencendo alguma coisa porque alguém foi se movimentando naquela causa. Em suma, o que nós vemos em todas as histórias que nós aprendemos, o que nós vemos? Pessoas sendo conectadas a partir da experiência profunda com Deus. Primeiro ponto é esse. As pessoas estavam sendo conectadas a partir de uma experiência profunda com Deus. A melhor e a maior conexão possível de uma vida, ela começa com Deus. E Deus, ele vai fazer essa movimentação e vai nos surpreender. Você, por certo, já foi acolhido, ajudado por pessoas que você não sabe de onde que elas brotaram. Eu me lembro que quando nós sofremos um acidente, batemos de uma forma muito violenta lá no Espírito Santo, E de repente, várias pessoas vieram nos socorrer. E naquele momento, você não tinha noção como é que isso acontecia. 2 dias depois, no hospital, comecei a receber visitas, eu era o que estava mais em conta de analisar as coisas, e nós ouvimos relatos de pessoas que nós nunca mais vimos na vida, que nos ajudaram naquele momento, que foram um braço forte com a gente. Deus cuidando da nossa vida através de pessoas. Amados, e nós vemos também aqui que Deus sempre mostra alguém conectando-se a alguém. O chamado de Cristo, né, a vida cristã, nunca é você se isolar. É sempre você olhar para algo, olhar em direcionamento, porque senão não seria chamamento. A gente chama você, eu fui chamado. Hoje, saí do meu lugar que eu fui chamado. Alguém faz a gente sair. A palavra igreja é exatamente isso. Aqueles que foram comissionados, chamados para se reunir, para irem. Então, o que a gente percebe que são, que Deus sempre usou a estratégia de unir pessoas para conquistar pessoas. Consegue perceber isso? É conectar pessoas. A fé cristã nunca é uma fé separada, individualista. Nunca é uma fé que se completa em si mesmo. Nós sempre estaremos sendo desafiados, porque assim nós seremos vasos que recebem esse tesouro. Sozinhos somos apenas vasos frágeis, quebradiços, que não aguentam a pressão. O que Deus faz? Quando nos sentimos desamparados, nós não somos abandonados, diz o texto. E Ele continua agindo por meio de pessoas. Quantas vezes nós somos resgatados, porque Deus manda aqueles anjinhos, né, de carne e osso para nos ajudar, para nos resgatar. Amado, Deus continua. A estratégia dele não muda. E Jesus é o grande mestre em ligar pontos. Jesus é o grande mestre em reconectar o que estava distante. Atrair desconhecidos numa mesma missão. Como nós costumamos cantar aqui, transformar o próximo no irmão. É a gente ver Jesus fazendo isso conosco. E muitas vezes nós somos esse ponto que liga as pessoas. Muitas vezes são as pessoas que são o ponto que nos liga. Amados, Deus continua com a sua estratégia de trabalhar conectando pessoas. Isso é fundamental quando a realidade se mostra uma panela de pressão. Extremamente importante. Amados, a gente tem falado aqui na nossa comunidade, desde o ano passado, quando veio a pandemia, sobre um grande inimigo desse tempo, que eu acho que esse texto agora nos ajuda a entender. Um grande inimigo, um grande perigo é a dispersão. Nós temos falado sobre isso. Esse tempo trouxe um inimigo perverso, que é a dispersão. A pandemia nos afastou, a pandemia nos distanciou, e foi um tempo relativamente longo. Nós ainda estamos com o distanciamento. Mas hoje a gente pode até encontrar aqui. Mas, amados, isso é um perigo terrível, porque isso é contrário àquilo que Deus sempre trabalhou na história. E a gente percebe que, nesses tempos de distanciamento, esses tempos onde a dispersão é perigosa, a gente precisaria ser criativos para nós não nos acostumarmos a ficar distante das pessoas. Uma igreja dispersa, ela se enfraquece, porque Deus sempre trabalhou assim. Por isso que a gente ficou muito preocupado, e ainda estamos, com esse movimento de dispersão. Isso é contra aquela vida que Deus tem para nós. E eu li uma frase muito interessante, uma expressão, não uma frase. O Larry Crabb, ele chama de lágrima sem plateia. Achei essa expressão muito, muito criativa. Quando ele fala que são lágrimas sem plateia, aquela lágrima, né, sem alguém que ouça, sem alguém que veja, sem alguém que se comova com elas. E essas lágrimas sem plateias, elas vão mantendo a ferida aberta. E ele vai trabalhar exatamente isso, como que nós precisamos, sim. Tem um momento que eu choro lá no meu quarto, sozinho, é o momento de eu me derramar com Deus, mas eu não fico eternamente com as minhas lágrimas sem plateia. E o primeiro assistente é o próprio Deus, como nós aprendemos com aquela mulher que chora aos pés de Jesus. Mas não fica só ali. As nossas lágrimas, elas precisam de plateia. Elas precisam daqueles que vão estar conosco. Quando alguém ouve os nossos lamentos, quando alguém permanece ao nosso lado, nós sentimos algo mudar dentro de nós. Por certo, você já passou por isso, você sabe disso. O desespero parece menos necessário e a esperança começa a brotar onde só havia dor. Roubei algumas frases aqui do Larry Crabb. Então, o que nós queremos trazer hoje é que, na panela de pressão, quando nos sentimos abandonados, quando as nossas lágrimas estão sem compartilhamento com alguém que está vendo, Deus está nos chamando que a gente não vai ficar desamparado. O nosso desejo é que eu e você possamos entender isso. Deus continua conectando pessoas. E pessoas conectadas com Deus, elas são instrumentos para conectar com o outro e ser instrumento de Deus na vida de outro. Então, hoje já fica o primeiro alerta. Se você é do Senhor Jesus, se você é conectado ao seu Jesus, fique atento. Deus pode chamar você, chamados para fora, chamados para ir conectar com alguém. E segundo, se você é conectado com o Senhor Jesus, e está se sentindo abandonado, que as suas lágrimas estão sem plateia, acalme, Deus conhece, e Deus vai mandar um anjo para você, de carne e osso, e você vai entender que Deus não trabalha sem pessoas. Amados, é por isso que aqui na nossa comunidade, nós temos insistido com o ministério em casa, nós temos insistido com os pequenos grupos, porque nós entendemos que um pequeno grupo de amigos que intencionalmente entendem isso, que querem se encontrar, que querem se conectar, isso vai fazer a gente experimentar parte desse texto. Quando nós parece que estaremos abandonados, nós não estaremos jogados ao esquecimento. Amados, a força do em casa não é porque o em casa em si, são exatamente esses momentos de conexão. É esse processo que nós vamos enfrentar as pressões juntos. Quem vive em casa aqui sabe disso, né? Poder falar das nossas fraquezas, confessar os nossos pecados, é só no pequeno grupo de amigos que você consegue avançar assim. E nós precisamos. A Bíblia não fala isso? Que nós somos curados exatamente no compartilhamento das nossas dores? É ali que nós somos curados? Nós somos perdoados por Senhor na coletividade, no isolamento do quarto. Mas nós só somos curados quando nós oramos uns pelos outros. Quando nós compartilhamos uns com os outros. Amados, o em casa possibilita isso. Compartilhar as nossas dificuldades, os nossos problemas. E isso vai permitir que os outros enxerguem nós, amados, o tesouro que o texto fala, que é Jesus Cristo. Eu queria rapidamente me deter aqui. Sabe o problema quando a gente está afogado nas nossas lágrimas? Sabe o problema quando as nossas emoções estão gritando muito alto? É que a gente não tem a percepção do tesouro que está dentro da gente. Por isso que eu preciso que alguém fale assim, não, espera aí. Eu estou contigo. Lembre-se de Deus. Olha, eu vou orar por você. Por isso que nós precisamos do outro. É como se a gente não enxergasse o quanto que a gente está cego conosco mesmo. E Deus usa os olhos, a boca, a oração do outro, o braço do outro, para nos tirar do nosso afogamento. Amados, é dessa forma que Deus trabalha. E isso é transformador, quando o outro me faz ver o tesouro que é Jesus dentro de mim. Quer ver algo interessante? Se Pedro não tivesse conhecido Jesus, ele não seria Pedro, ele seria Simão. Agora nós sabemos que alguém chamou Pedro para estar com Jesus. Jesus conectou Pedro. André é o grande motivador. Cara, você tem que ver o que eu estou vendo. Você tem que conhecer Jesus. E aí Jesus olha para Simão e fala, Simão, eu estou enxergando algo dentro de você. Uma pessoa dentro de você, que você não enxerga hoje. E porque André resolveu ser o conector, né, de Deus, de Jesus. Amados, é assim. Deus sempre trabalha assim. E o amigo, aquele que Jesus nos manda, como mensageiro dele, ele faz a gente enxergar o tesouro de Jesus na nossa vida. Que muitas vezes nós não vamos conseguir enxergar, porque as emoções nos tomam, nos rouba muitas vezes essa capacidade. E no Icasa nós aprendemos que podemos ser transparentes, isso nos faz crescer. Porque, amados, como diz Paulo, é quando nós reconhecemos que somos vasos frágeis, é que então esse poder, esse tesouro é manifestado com maior força. É, no exercício desse confessar, desse orar uns pelos outros, que nós vamos treinando para resistir à panela de pressão que é a realidade em nossa volta. Em suma, o amigo é aquele que nos ajuda a abrir a porta e encontrar Jesus novamente, é encontrar a esperança novamente, é encontrar a vida novamente. E Jesus, ele continua usando pessoa para nos fazer isso. E aí, quando nós temos isso, a gente começa a entender que crer pela graça de Deus é algo tão espetacular que a gente vê, mesmo em meio à pressão da vida, o amparo, o cuidado de Deus. Tudo parece confuso, mas a gente consegue ver Deus atuando. E coisa boa é quando alguém bate na porta da nossa vida, seja através de um WhatsApp, seja através de um telefonema, ou seja o que for, um abraço, e fala, eu não sei porquê, mas hoje eu orei por você. Eu queria te falar isso. Só de ele falar isso, você já sabe que é o emissário de Deus. Quantas orações silenciosas que têm sustentado a sua vida e você não sabe. Quantas orações silenciosas têm sustentado as nossas vidas, de pessoas. Recentemente alguém falou isso comigo, olha, você tem um... Não era ele falou assim, eu tenho uma pessoa que se resolveu ser o seu companheiro de oração. Eu não sei quem é a pessoa. Ele simplesmente falou assim, olha, você tem uma pessoa que está lutando com você. Amados, isso é extremamente confortante, saber que Deus continua usando pessoas para orar por nós. E como diz Paulo lá em 2 Coríntios 12, 9, foi a experiência de Paulo, que o próprio Jesus disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vasos frágeis. E Deus vai fazendo com que a gente vai descobrindo esse tesouro. Quanto mais fraco, mais Deus vai mandar, está entendendo? Mandar companheiros de luta, vai mandar, Deus vai conectando pessoas. Então nós aprendemos que a vida é frágil. A vida às vezes parece, a nossa vida é frágil. A realidade parece uma panela de pressão. Deus ama trabalhar na fragilidade humana. É o que ele encontra. E Deus continua conectando pessoas. Deus continua utilizando pessoas no tratamento da nossa vida. Pensa aí. Quais são as pessoas que você sabe que Deus enviou para você? Glorifica Deus por isso. De quem você foi companheiro e você sabe que Deus usou você. Que Deus possa aumentar o seu leque. Que Deus possa fortalecer a sua vida. Que você possa encontrar nesta casa ou em qualquer outra realidade pessoas que são conectores de Deus para a sua vida, para trazer a graça dele. Amém? Por isso, que você possa agradecer a Deus daquelas que você reconhecidamente sabe que lutam com você. E que se você esteja atento, que Deus pode usar você a qualquer momento, e claro que usa, para abençoar outra pessoa. Deus continua trabalhando através de pessoas. Que assim seja.